ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
André Marques. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6:30 no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção executiva do Luiz Ferreira. Tá na hora do...
O que vem por aí?
É a seleção olímpica, a seleção brasileira sub-23 encarando a Colômbia daqui a pouco na Venezuela. E o Rafael Monteiro traz todos os detalhes. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. A seleção brasileira enfrenta a Colômbia nesta sexta-feira pelo torneio pré-olímpico. A partida será realizada no estádio Brejiro Iriarte, em Caracas, na Venezuela, às 8 horas da noite. Sobre o compromisso de logo mais, o técnico Ramon Menezes diz conhecer bem o adversário.
Mais uma oportunidade, né, de crescimento. Eu falei que a gente ia crescer durante a competição e o nosso objetivo é esse, né? Diante da Colômbia, um adversário muito duro, né? A gente entende e sabe a dificuldade que nós vamos ter pela frente. Nós já nos enfrentamos em algumas oportunidades, né? No sub-20 e no Pan-Americano, foram jogos difíceis. A dificuldade ela vai existir, mas assim, vamos buscar o equilíbrio, estarmos muito preparados, muito concentrados, né, para fazer mais uma final.
O zagueiro Arthur Chaves fala o que esperar do confronto com os colombianos.
Então, a Colômbia, como eu falei, a gente jogou contra eles no Pan-Americano, é um time que gosta de jogar mais com a bola no chão, é um time que tem muita qualidade no meio de campo, no ataque também, então a gente espera um jogo talvez um pouco mais jogado, tecnicamente falando, do que contra a Bolívia. E todo ponto aqui é importante, então a gente sabe que eles vão tentar a vitória assim como a gente, e a gente vai se preparar o máximo possível hoje para dar o nosso melhor e conseguir esses 3 pontos pro Brasil.
Já o outro zagueiro, Michel, diz que não ter tomado gol contra a Bolívia na estreia foi importante para dar confiança ao sistema defensivo.
É importante, né, ter esse começo já seguro, né, e ali na defesa eu e o Arthur também a gente já se conhece, já do Pan-Americano, a gente já tem um entrosamento junto, a gente já se conhece bem, então acho que essa segurança a gente tendo ali atrás, não tomando gol, é importante para a sequência do campeonato também. Assim, a gente vem conversando bastante, a gente procura entender um ao outro, melhorar posicionamento dentro de campo, para que a gente possa ajudar o Brasil da melhor forma possível a não tomar gol, para que a gente possa também fazer gol lá na frente e ter uma defesa segura ali atrás.
O Brasil venceu a Bolívia por 1-0 e daqui a pouquinho deve entrar em campo com Mikael, Marlon Gomes, Arthur Chaves, Michel e Kaique Bruno, Alexander, Andrei Santos, Gabriel Peck e Maurício, John Kennedy e Hendrick. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. Bruno Mendes está comigo até as 7 da noite. Primeiro jogo do Brasil contra a Bolívia, o time foi muito mal. Tem que melhorar hoje, hein, Bruno? Tudo bem, amigo?
Tudo bem, Andrezão. Um forte abraço para você, para todos os nossos queridos ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Conforme você falou, tem que melhorar muito. O jogo foi sem graça. O Brasil não apresentou um bom futebol, apesar de ter bons nomes na seleção brasileira, mas deixou muito a desejar daquilo que pode apresentar. E a gente sabe que o Brasil pode jogar, então tem que melhorar muito. A Colômbia não é a Bolívia, com todo o respeito à seleção boliviana, então o Brasil vai ter que jogar um pouco mais de bola para começar a conquistar essa vaga aí nas semifinais, Andrezão.
Concordo contigo, acho que o time tem que melhorar muito, apesar da Colômbia ter perdido por 3-0 na estreia. E o destaque da Nacional nesse sábado é Portuguesa e Flamengo às 6:10. Em Natal, Arena das Dunas, serviço especial da Rádio Nacional, abertura às 5:45 da tarde, às 6:10 a bola rola para esse grande jogo, o Flamengo ainda com o time repleto de jogadores da base, já que os titulares vão estar ainda enfrentando o Orlando City amanhã às 3:45. Então o Flamengo entra em campo 3:45 e 6:10, e quem se juntou ao grupo lá nos Estados Unidos foi o lateral Vinha, anunciado oficialmente como novo reforço do Flamengo.
Muito obrigado, muito feliz de estar aqui vestindo esta camisa. Já cumprimentei tu companheiro lá no vestuário, ontem também quando eu cheguei, a torcida aqui também, um carinho de torcedor aqui nos Estados Unidos, e agora esperando também já para estar lá no Brasil, pegar o carinho da torcida no Maracanã, que eu acho que vai ser um momento muito, muito lindo.
Sem dúvida alguma, Brunão. Virou moda, né? Os times jogarem duas vezes no mesmo dia. A gente transmite aqui o jogo contra a Portuguesa, o Campeonato Carioca. Só um grande perdeu até agora, que foi o Botafogo, Bruno.
Exatamente. Os caras foram para essa história hoje em dia de reforçar a marca pelo futebol mundial. Resolveram o Vasco, o Flamengo, disputar campeonatos e partidas amistosas fora do Brasil. O que não deixa de ser assim, acho que, como é que eu vou te dizer, uma falta de planejamento. Vou te dar o exemplo do Flamengo, que usou um time na Copinha, começou, depois tirou esse time da Copinha para voltar para o Rio de Janeiro para treinar, para ir para Paraíba. Depois, quando esteve novamente na semifinal e viu que poderia chegar, trouxe e levou de volta da Paraíba para São Paulo 8 jogadores e utilizou um na reserva. Então acho que o pessoal tem que ter, o departamento de futebol tem que estar melhor preparado para desenvolver um trabalho como esse, viu, Andrezão?
Concordo. São 6h36, você ligado na Rádio Nacional, tá na hora do...
Bola Laranja.
Vamos falar de basquete, vem aí o Super 8 nesse fim de semana e o Igor Santos está chegando. Boa noite, Igor.
Fala, André, tudo bem?
Beleza.
Bola Laranja dessa sexta chega falando da Copa Super 8, que começa amanhã. É um torneio que caiu no gosto dos times pela possibilidade de conquistar um título diante de rivais de respeito, jogando apenas 3 partidas. É bem verdade que para chegar até aqui, essas equipes tiveram que jogar o primeiro turno do NBB e se classificar entre os 8 primeiros. Mas a possibilidade de um troféu é um gás suficiente para, quem sabe, na quadra, encurtar a distância que se vê entre as equipes na tabela. A competição dura exatamente uma semana, terminando no sábado que vem, dia 3 de fevereiro. Os duelos serão sempre na casa do time que fez melhor campanha no turno do NBB. O jogo que abre a Super 8 de 2024 será entre Franca e Unifacisa, sábado às 5h10 da tarde, no Pedrocão, em Franca. Quem vencer encara quem passar do duelo entre Minas e Fortaleza Basquete Cearense, que também rola no sábado às 7 horas da noite em Belo Horizonte. No domingo teremos as partidas do outro lado da chave, curiosamente, ambas no Rio de Janeiro. Às 11 da manhã, o Vasco recebe o Paulistano no ginásio de São Januário. Quem avançar pega o vencedor do confronto entre Flamengo e Bauru, que será no Maracanãzinho às 4 da tarde. Até hoje, em 5 edições, 3 times têm troféus da Super 8 em sua galeria. Flamengo e Franca têm 2 cada, e o Minas venceu o outro. O incentivo para correr atrás do título é bem simples. Vale vaga na Champions League das Américas de basquete da próxima temporada. É isso, André. Um abraço e até a próxima.
Valeu, Igor. Voltando ao futebol, Campeonato Paulista, Palmeiras e Santos fazem o primeiro clássico da temporada. Bola rola no domingo, às 6, no Allianz Parque. O Peixe tem 100% de aproveitamento, venceu a Ponte Preta por 3-1 ontem. O técnico Fábio Carilli destacou a atuação do meia Giuliano, autor de 2 gols na partida.
E a gente tem que conhecer bem ele, os atletas principalmente, fazer essa bola chegar, porque ele enxerga diferente, como o Casares também enxerga diferente, né? Então, a bola tem que passar no pé desses jogadores. E o que eu espero deles é isso, né? O cara que vai dar o toque diferente, o cara que é frio para fazer o gol, e já estou muito feliz com ele nesse início. E com o crescimento da equipe, eu acredito que o Giuliano cresça mais ainda também.
Já no Palmeiras, Abel Ferreira lamentou a ausência de Endrick.
Olha, o Endrick, para ser muito sincero, eu não sei com que cabeça que ele depois vem, se bem que a cabeça no Palmeiras, se bem que a cabeça no Real Madrid, se bem, não sei. Sei que o clube tem que ir atrás de uma opção para ele, isso eu sei. Nós temos que perceber que é um jogador com umas características espetaculares, com um faro para golo incrível, mas que vai chegar aqui e daqui a nada está no Real Madrid, não é? é uma questão que nós internamente estamos a discutir. Precisamos de uma solução para quando ele se for embora, ou até antes, mas logicamente que nós neste momento com os jogadores e mudando as características dos jogadores, tu percebes hoje, tu vês. Quando vocês veem o Rony no jogo, vocês veem uma coisa, vocês veem ataque à profundidade. O Rony faz o que o López não faz. O Rony é um jogador de ataque à profundidade. O Rony é um jogador de chegada à área, mesmo sendo baixinho, é muito forte de cabeça. É um jogador de profundidade, não é um jogador para habilitar jogo. Já o López faz isso muito bem. É um jogador que se aproxima, que gosta de ligar jogo e chegar atrás para a frente. Por isso é que eles complementam quando entram.
E aí, Bruno Mendes, Palmeiras e Santos no Paulistão?
Eu vejo o torcedor do Santos se animou muito com o que viu ontem, com a vitória sobre a Ponte Preta, e o torcedor do Palmeiras ficou um pouco preocupado. O técnico reclamar a falta de um jogador com todo o elenco que tem na mão do Palmeiras é porque há um problema aí. Claro que a culpa não é só porque o Endrick está fora, na seleção brasileira. Claro que o Palmeiras ele tem que repor seus jogadores. O Rafael Veiga realmente atua sozinho, o Rony não passa por uma boa fase, enfim, promete ser um jogo equilibrado entre Palmeiras e Santos, ao contrário do que a gente falaria antes de começar a temporada, completamente desconfiado do time do Santos, que acabou rebaixado para a segunda divisão. Mas me parece que o Carille está conseguindo encaixar logo de início esse time e vai pegar um Palmeiras que ainda não está completamente encaixado aí pelo técnico Abel Ferreira.
São 6h42.
Momento estádio.
Wagner Gomes e Astrid Nick.
O evento responsável por abrir a temporada em março dos Jogos Universitários é a Academia de Líderes Voluntários, programa de formação para coordenadores em voluntariado em eventos esportivos. Em seguida vem o Summit do Esporte Universitário e a premiação Melhores do Ano, temporada 2023. As competições se estendem até outubro, quando acontece a maior etapa em número de esportes dos Jogos Universitários Brasileiros, os JUBs. A maior novidade do calendário é a primeira edição do Mundial Universitário de Praia, realizado pela CBDU, de 2 a 8 de setembro no Rio de Janeiro. O campeonato conta com 6 modalidades: surf, vôlei de praia, beach soccer, beach hand, beach wrestling e beach tênis. E a expectativa é que a cidade maravilhosa receba 2.500 participantes de 50 países.
Foi anunciado ontem pela Confederação Brasileira de Tênis que a disputa contra a Alemanha na qualificação do Billie Jean King Cup será no ginásio do Ibirapuera. As datas estão definidas para os dias 12 e 13 do mês de abril. A cidade de São Paulo, que fez aniversário ontem, 470 anos, receberá a competição pela primeira vez em 20 anos. O Brasil contra a Croácia será no clube Paineiras do Morumbi. Os ingressos já estão à venda e o primeiro lote oferece valores promocionais, partindo de R$ 29,00. São ingressos solidários, somando as taxas e um quilo de alimento não perecível. Já o anel inferior, que fica mais próximo da quadra, o valor passará a ser de R$ 64,00.
Um evento grandioso que reuniu mais de 220 surdo-atletas de 16 países no Brasil, os Jogos Mundiais da Juventude Surda 2024, vão ficar na história do surdo-desporto. O evento internacional foi realizado pelo Comitê Internacional de Esportes para Surdos, em parceria com a Confederação Brasileira de Desportos de Surdos, com uma delegação formada por 19 integrantes, sendo 11 surdo-atletas e 8 membros de comissão técnica e delegados. O Brasil terminou a competição com 3 medalhas, 1 bronze e 2 pratas conquistadas no badminton, realizado na sede de treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro na capital paulista. O evento reuniu surdo-atletas com idade entre 14 e 18 anos de 16 países: África do Sul, Alemanha, Áustria, Brasil, Cazaquistão, Chipre, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Japão, Letônia, México, Polônia, Taipei Chinesa e Venezuela, entre os dias 16 e 19 de janeiro.
Todo mês é atualizada a previsão do quadro de medalhas com vistas aos Jogos de Paris. O ranking é feito pela Grace Note Nielsen. Na última atualização, no dia 25 de janeiro, o Brasil está no top 10, com a previsão de 19 medalhas, divididas em 9 ouros, 7 pratas e 7 bronzes, sendo suficiente para continuar no top 10 do quadro de medalhas de Paris. A liderança está com os Estados Unidos, com 37 ouros, seguido da China com 35 e a França em terceiro com 26 ouros.
6h45, Bruno Mendes. E o Atlético Paranaense, notícia de momento, avança na contratação de Mastriani, atacante do América Mineiro, que desandou a fazer gol, hein, Bruno?
Pois é, ontem fez 5. Hoje estava me lembrando aqui, certa vez o Dodô também fez 5 gols, o Edmundo já fez 6. É difícil a gente ver um jogador fazer tantos gols numa partida. O Mastriani ontem resolveu abrir o caderninho dele de anotações e, caso contrate, é a cara do Atlético Paranaense. Sempre jogou, gostou de jogar com centravantões ou com centroavantes de ofício. O Vitor Roque foi o último, já teve Renato Kaiser, enfim, jogadores que fizeram sucesso com a camisa do Atlético Paranaense, o próprio Pablo, e é mais um que pode chegar para reforçar o Furacão para essa temporada 2024.
E há 6 meses dos Jogos Olímpicos, vários grandes nomes do esporte brasileiro se reuniram no Esporte Clube Pinheiros para celebrar essa data. E o repórter Juliano Justo acompanhou e traz tudo para a gente.
Essa sexta-feira, dia 26 de janeiro, é a marca exata de 6 meses para o início dos Jogos Olímpicos de Paris. O Clube Pinheiros, em São Paulo, reuniu diversos atletas na tarde desta sexta para marcar a data. Uma delas foi a judoca Beatriz Souza, do peso pesado. Depois de fechar o ano passado em 6º lugar no ranking mundial, ela está praticamente garantida para aquela que será sua primeira participação nos Jogos. A atleta conversou com a Rádio Nacional.
Ah, falta 6 meses, né? Hoje, literalmente 6 meses, tá chegando, né? Passou muito rápido esse ciclo, mas a todo momento tudo foi muito bem planejado, né? O ciclo todo, ainda mais nessa reta final. Eu tenho uma equipe multidisciplinar maravilhosa ao meu lado, aqui dentro do clube, tanto na CBJ, o Comitê Olímpico também. Então, como tá todo mundo falando a mesma língua, todo mundo andando junto e buscando o mesmo objetivo. Então, acho que a trajetória é essa, tá tudo dando certo, tudo sendo planejado e o passo a passo.
O triatlon é outra modalidade que deve ter brasileiro estreando em Paris. É Miguel Hidalgo. Depois de ser campeão da etapa de Brasília da Copa do Mundo e ouro nos Jogos Pan-Americanos, o paulista está quase dentro dos Jogos. Ele também falou com a nossa equipe.
A vaga já, vamos dizer que é matematicamente muito improvável de eu perder, então vamos dizer que é quase, quase garantido. Mas a preparação está muito bem, a gente está na fase de base agora, é a primeira competição em 6 semanas, a gente tem 3 chances de testar tudo antes dos jogos.
Breno Correia, finalista nos Jogos de Tóquio, nos revezamentos 4x100 e 4x200 metros livre na natação, está otimista para se garantir em mais uma edição olímpica. O calendário tem Mundial no mês que vem e Seletiva Nacional em maio. Breno Correia projeta o futuro próximo.
Então realmente é reta da reta final. A gente que se prepara aí 4 anos, né, sempre para os jogos. Nesse momento foi realmente um ciclo mais curto, atípico, né, 3 anos por causa da pandemia. Mas com certeza não tira o brilho desse momento. Eu que estive em Tóquio do 2021. 2020, 21, né, digamos assim, e desde que acabou a Olimpíada, obviamente o objetivo já se falava em Paris 2024, e tá chegando. Eu ainda tenho mais uma competição, que é justamente o Mundial de Piscina Longa, agora em fevereiro, vai ser em Doha, no Catar, então é mais uma oportunidade para buscar o índice olímpico, já buscar a vaga olímpica, chegar mais tranquilo para a seletiva olímpica, digamos assim.
Outro experiente em Olimpíadas é Arthur Nori, bronze no solo no Rio de Janeiro em 2016 e campeão mundial na barra fixa na Alemanha em 2019, o ginasta ainda corre atrás da vaga para os Jogos da capital francesa.
Agora mais barra fixa, né? A gente vai para essas etapas de Copa do Mundo que dá uma vaga pro país, então é ranqueamento, é bem complexo um pouco de explicar, mas é os 2 melhores de cada aparelho nessas etapas de Copa do Mundo conquista a vaga nominal, então é da pessoa, ninguém tira. Então a gente vai lá pra tentar essa vaga no, nos aparelhos especialistas. E minha especialidade é a barra, então tô focando muito nela ali.
A Olimpíada de Paris vai ocorrer entre os dias 26 de julho e 11 de agosto, lá na capital francesa, Paris. De São Paulo para a Rádio Nacional, Juliano Justo.
É, o Pinheiros tem grandes atletas. 6 meses para os Jogos Olímpicos. Está sentindo uma boa expectativa aí para o Brasil nesses Jogos de Paris, Bruno?
Acho que sim. Cada vez mais a gente tem atletas que estão se preparando fora do nosso país. Isso dá uma experiência maior, dá uma massa maior, uma rodagem maior. É, eu acho que o Brasil, a cada torneio, vai se mostrando maior, menos nervoso, se acostumando mais a participar de torneios internacionais com os principais atletas do mundo. Por isso que a gente tem uma confiança muito grande em Paris, na metade do ano, meu amigo André.
E a Marília Rigoni está em Teresina, capital do Piauí, acompanhando o tradicional Rally Será Pior, e traz todas as informações aqui no programa No Mundo da Bola. Boa noite, Marília.
Boa noite, André Marques e amigos da Rádio Nacional. Chegamos em Teresina no terceiro e penúltimo dia de Rally Será Pior 2024. A competição, que começou na Praia do Cumbuco, no Ceará, subiu a Serra de Ibiapaba, parou em Viçosa do Ceará e no segundo dia seguiu para a Serra dos Matões, na cidade de Pedro II, já no Piauí, e agora chega na capital, Teresina. Amanhã, mais um trecho de ida e volta entre Teresina e Caxias, no Maranhão, finaliza a competição, que reúne carros 4x4, motos, quadriciclos, UTVs e bicicletas. No percurso, muitas belezas do Nordeste e desafios para os competidores. O Lucas Gilbert, da categoria novato de moto enduro, encarou mais de 900 quilômetros até agora.
Dentro da prova eu gostei. Não teve muita serra como eu pensei que teria, mas serviu para descansar dos outros dias, que foram muito puxados.
Pois é, segundo dia serra pra caramba.
O primeiro e o segundo dia foi osso. Foi sofrido, mas hoje foi bom que teve muita estrada, deu para descansar um pouco. É isso aí, amanhã tem mais.
E a gente continua a cobertura do Rally Será Pior, contando as aventuras desse evento que mescla esporte e turismo. Até mais, André, muito obrigada, uma boa noite pra você.
Valeu, Marília, boa noite, são 6h52.
Esporte Internacional.
Jürgen Klopp surpreendeu o planeta e anunciou que sairá do Liverpool no final da temporada. O clube inglês divulgou um vídeo nas redes sociais no qual o treinador alemão comunica sua decisão.
I will leave the club at the end of the season.
Eu vou sair do clube no final da temporada. Eu entendo que é um choque para muitas pessoas nesse momento, quando se ouve pela primeira vez. Mas, obviamente, eu posso explicar isso, ou pelo menos tentar explicar. Eu amo tudo sobre este clube e a cidade. Amo os torcedores, o time, o staff. Amo tudo. Isso mostra que eu estou convencido que isso é o certo a se fazer. E como eu posso explicar? Eu estou ficando sem energia. Eu não tenho nenhum problema agora. E eu acho que eu já sabia que teria que anunciar isso em algum momento. Eu ainda estou bem, mas sei que não posso fazer o trabalho de novo e de novo e de novo e de novo. E depois de todos os anos que passamos juntos, depois de todo o tempo que passamos juntos e de todas as coisas que passamos juntos, o respeito por vocês cresceu, assim como o amor por vocês também cresceu. E o mínimo que devo a vocês é a verdade, e essa é a verdade.
For you, the love grew for you, and the least thing I owe you is the truth, and that's the truth.
No Liverpool, Jürgen Klopp conquistou todos os principais títulos possíveis: a Premier League, a Copa da Liga Inglesa, a Copa da Inglaterra, a Champions League e o Mundial de Clubes, além das Supercopas da Inglaterra e da Europa. E aí, Bruno Mendes, marcou época no Liverpool, Jürgen Klopp, hein?
Marcou a época, o alemão conseguiu fazer um time de astros, conseguiu mostrar para o mundo alguns jogadores que realmente não tinham reconhecimento nos seus clubes anteriores, e com o Liverpool fez realmente uma grande seleção. É claro que ele vai deixar o seu legado, Mas tem hora que parece que o técnico também enche um pouco do saco, assim, pra ser sincero e desculpando a expressão, Andrezão. Parece que ele fica meio que de... meio assim, cara, já ganhei tudo, já tô com dinheiro no bolso, a família deve ficar pedindo, pelo amor de Deus, os netos já devem estar chegando, a paciência vai acabando com o passar dos tempos, viagem, volta, pega o carro, vai pro treino, conversa, tem que adaptar outro jogador, enfim, eu acho que ele já venceu tudo que tinha para vencer e isso soma muito na hora dele tomar uma decisão como essa, Andrezão.
E domingo tem Vasco e Bahia, Bangu, aliás, Vasco e Bahia, Bangu e Vasco, de onde eu tirei Bahia? 3:30 PM no Mané Garrincha em Brasília e lógico com transmissão da Rádio Nacional, a bola rola às 4. Vasco líder do Campeonato Carioca, mas mesmo assim o Ramon Dias voltou a pedir reforços.
Eu creio que a coisa mais importante que está passando é que estamos num período.
Creio que a coisa mais importante que está acontecendo agora é que estamos passando por um momento de preparação. Por isso, tratamos de administrar bem os reforços de quase todo o elenco. Todos eles estão progredindo rapidamente. E com relação aos reforços, para mim, a necessidade é do meio para frente. Um atacante a mais, algum volante a mais, porque temos muitos jogos pela frente. Necessitamos para o ataque, porque temos Paulinho e Rayan, esse que é muito jovem, mas todos eles vão crescer conforme o tempo for passando. No entanto, eu noto que aí está a necessidade principal que nós temos aqui no Vasco.
O tempo vai crescendo, mas noto que aí é a malcança principal que temos.
Tá aí, o Bruno, e hoje o Vasco confirmou a venda do Marlon Gomes, né? Foi ontem, na verdade, mas o Vasco fechou duas contratações importantes, ainda vai anunciar o Galdames, volante chileno de 26 anos, que já jogou no Vélez, já jogou na Universidade Católica, que estava no Genoa da Itália emprestado ao Cremonese, jogador de seleção chilena, era parceiro do Medel. Fechou o Sforza, o argentino que está na seleção pré-olímpica, lá disputando na Venezuela, titular da equipe da Argentina. Fechou o Kehler para ser o reserva do Léo Jardim, goleiro do Internacional, vem por empréstimo. E fechou o Vitor Luiz, que estava disponível, está saindo do Coritiba, para ser o reserva do Lucas Piton. E aí, o Bruno?
Olha só, Andrezão, acho que o Vasco aprendeu muito com o que aconteceu no passado. Teve que fazer uma correria no meio do ano para poder se reforçar. E esse ano ele aprendeu com os próprios erros, acertou com o Ramon Dias a permanência, que foi importante pelo trabalho dele e do Emiliano, com os principais jogadores, principalmente a parte física do Payet, que eu acho que os dois maiores reforços do Vasco. A continuação do trabalho do Ramon Dias e a forma que o Payet está pegando. A hora que ele pegar ritmo de jogo, vai ser difícil segurar o francês. Acho que com os erros do ano passado, o Vasco aprendeu. E por isso que o torcedor do Vasco está muito confiante. Isso vai refletir no público do Mané Garrincha no fim de semana, Andrezão.
Bruno Mendes, um abraço, bom fim de semana. Nos encontramos, hein, Bruno?
Nos encontramos. Forte abraço, Andrezão. Até a próxima.
Valeu, gente. 6:58.
O Gol Nacional.
Ontem a Rádio Nacional contou todas as emoções de Fluminense e Audax, Audax e Fluminense. Vitória do tricolor carioca, 1-0, gol marcado por Lelê. A gente revive a emoção do gol com o locutor de todas as ondas.
André Luiz Mendes.
Legal, a bola foi lançada de novo pela meia direita de ataque, vem o toque de bola. Lelê invadiu pela meia direita, bate o coração. Gol! É do Flusão! É do Flusão! Lelê! Recebeu uma linda bola infiltrada pelo meio. Todo mundo ficou esperando o lançamento. Foi bonito demais. Quem colocou o João Neto botou na cara do gol. Lelê deu uma raquetada de perna direita por baixo do goleirão, fundo do barbante. Galera do meu, 32 minutos cravados, primeiro ato do espetáculo. Tem rede balançando em Saquarema. Lelê 18 é a dele. Lelê balançando, ele bota no barbante, tira o zero do placar e assina na mais querida. Fusão 1, Audax 0.
Fechando no Mundo da Bola. Segunda-feira tem mais, sempre às 18h30. Bom final de semana, galera. A gente volta semana que vem. Valeu, gente. Um abraço.